Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade.
Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar os seus sonhos em realidade. Eu sou Jeff Guimarães, do podcast Tenistas em Ação, sou host, editor do podcast. Aqui comigo também temos a Gabi Luz, do podcast Alias. É Alias que fala, Gabi?
É Alias.
Do Alias.
É, eu participo do Zcast também,
E do Zcast também, tá. E o Rafael Mota, do Sabre na Nós. Certo,
isso.
Rafael?
Certo. Beleza?
Vocês querem falar um pouquinho do podcast de vocês?
Sim, pode começar, Gabi.
Então, o Alias, ele é um podcast que começou com a ideia de ser voltado mais para o público feminino, mas acabou que virou, na verdade, voltado para o público de um modo geral. A maior parte dos nossos ouvintes são homens, acredito, se quiser.
É mesmo?
É, a gente fala de assuntos a respeito, né, da luta da mulher pela igualdade. A gente dá dica de como chegar, né, no seu crush, naquela mulher que você está interessado, mas sem ir com aquelas famosas cantadas, né, que fim de ouvir. E por aí vai, assim. Então a gente fala desde assuntos um pouco mais, né, leves até uns assuntos um pouco mais polêmicos, né? E no caso do Zcast, a gente trabalha com assuntos relacionados a filmes, séries e até livros de terror. Então, o tema é terror, horror, suspense. Então, geralmente a gente discute esses assuntos relacionados. Esse universo meio paranormal, aliens, assim, coisas do tipo.
Entendi, legal. Bom, o Zcast eu ainda não ouvi, mas o Elias eu já sou ouvinte há pouco tempo, mas eu ouvi o último episódio de vocês, aquele da escritora, não sei se já é o último, né? Se tem outro. Aquele da escritora de contos eróticos, livros eróticos.
Sim, foi o último que saiu.
Foi o último, né? Bacana. E o Rafael Mota? Rafael, você é do Sabre na Nós, vocês falam também de filmes, né?
Sim, a gente fala sobre filmes, né, só que a gente é mais focado em filmes lá pros anos 80, né, e tal, só que a gente também costuma falar sobre filmes atuais, né, aí a gente faz essa mistura, né, a gente pega regularmente filmes dos anos 80, filmes mais antigos, né, faz meio que uma review, uma comentada, né, em cima desses filmes, né, do nosso jeito, e também comenta os filmes mais atuais, né, só que com, tá, com um olhar diferente, né, com pessoas de várias faixas etárias diferentes no nosso podcast, a gente mantém essa perspectiva, né?
Entendi. Ô, Gabi, eu falei Alias, porque na hora que eu tava lendo lá no site que era uma espécie de uma jogadinha, né, de palavras ali que a respeito do sutiã ali, não é? Aí antes eu achava que era eles.
Da aliança do sutiã.
Eu falei, acho que não é eles, não, deve ser Alias mesmo, mas então é eles.
Porque na verdade as meninas também é o que mais elas usam, né, pra falar. Então acabou ficando o Alias e tal, assim. Aí eu disse, mas é um trocadilho, a palavra em português, mas enfim, né?
Pegou, né?
Pegou.
Legal. Então tá. Antes da gente entrar aqui no episódio assim, mais aprofundado, vamos explicar então pro ouvinte do Confiante o que é que tá acontecendo.
Que tá meio perdido agora, né?
Quem não tá sabendo do projeto, né, deve estar sendo, ué, cadê o Rodrigo? O que essa galera estranha tá fazendo aí? Bom, para você ouvinte que foi pego meio de surpresa e não tá sabendo o que tá acontecendo, é o seguinte, hoje é um episódio especial e o Rodrigo não vai participar Rodrigo Bamondes não vai participar desse episódio, desse programa. O Rodrigo vai hostear um outro podcast. E nós aqui, eu, a Gabi e o Rafael e o Thiago como convidado, é que vamos fazer esse programa, tá? Esse programa faz parte do projeto Podosfera Unida e é uma espécie de confraternização com todos os podcasters envolvidos no projeto para comemorar o Dia do Podcast no Brasil. E essa data é comemorativa e é sempre no dia 21 de outubro. Por que, que é comemorado sempre no dia 21 de outubro? Porque foi no dia 21 de outubro de 2004 que o Danilo Medeiros criou o podcast Digital Minds. Foi o primeiro podcast publicado como mídia podcast mesmo, né? Era um blog com um podcast. Então, todos os anos, desde 2013, nesse dia, é feito essa comemoração e a internet tem usado a hashtag Dia do Podcast para compartilhar mais sobre a mídia e torná-la mais conhecida, mais forte, né, no país. Tá, esse é um dos grandes objetivos. Então, você ouvinte, fique tranquila, fique tranquilo, que o Rodrigo voltará em breve. No próximo episódio, ele vai tocar o programa normalmente como já é feito, beleza? É isso aí, recado dado. Vamos ao conteúdo. Bom, eu já queria saber de vocês se vocês praticam, ou acompanham, ou curtem algum esporte ou algum hobby.
Eu atualmente estou meio parada, mas eu sou apaixonada por artes marciais. Eu fiz um ano de defesa pessoal. Adoraria poder voltar, mas devido a alguns problemas que eu estou tendo, né, de meu ombro e tal, eu não posso voltar a lutar. Não por enquanto. Então, fui obrigada a meio que me afastar da atividade. Mas é isso aí.
Você machucou treinando alguma coisa assim? Você me contou alguma coisa que você tava com dificuldade até para dormir, né?
Não, eu tava com uma dificuldade para dormir. Na verdade, eu me acidentei em casa.
Ah, é?
Fazendo a coisa mais boba possível. Fui esticar, apoiei todinha, né, o peso do corpo no braço e acabei torcendo. É isso que eu achei até irônico, porque na época que eu treinava, eu acho que eu me acidentei, acho que só duas vezes, para vocês terem uma ideia. Então, assim, de sofrer alguma contusão, e eu vou deixar registrado, como dizia meu mestre, eu errei porque fui eu que caí errado.
É mesmo?
A mania da gente de cair errado, de botar, por exemplo, o braço para se apoiar, né, na hora de cair, não cair em formato de bola, aquelas coisas todas, né, que a gente, como dizia o mestre, ele falava sempre que a primeira coisa que a gente aprende em arte marcial, principalmente em autodefesa, é você aprender a cair.
Uhum.
Tanto que a gente tem que aprender a apanhar e cair antes de aprender a atacar alguém, coisas do tipo. Então ele dizia assim, você aprende primeiro a se defender e a cair.
Uhum.
E aí, tirar essa mania de botar o braço, né? Aí eu lembro que uma vez eu caí, machuquei no treino, aí eu já ia embora, né? Ia me sentar no banco. Aí meu mestre se virou e falou assim, pra onde tu tá indo, Gabriele? Me chamava de Gabriele, nunca acertava meu nome. Aí ele disse, você tá indo pra onde, Gabriele? Eu disse assim, não, eu vou sentar, eu machuquei meu braço. Aí ele falou assim, deixa eu ver se eu entendi. Você faz defesa pessoal, você vai falar pro bandido, eu machuquei meu braço, eu vou sentar bem ali. Eu olhei pra ele assim, eu não tô acreditando. Aí ele falou assim, volta pra cá, tu ainda tem um braço e duas pernas pra lutar.
Caramba.
Chegou no final do dia, eu tava com outro braço acabado, assim, de dor, de tanto ter que defender só com ele. E assim, ele, meu mestre, na parte, ele não refrescava, não importava se era mulher ou não. Na verdade, ele adorava dizer isso pros meus colegas. Quando eu tinha que treinar com algum outro colega, ele falava assim, olha, não tem pena dela não, baixa o braço nela, porque se um dia ela precisar, não vai ser contra uma mulher, vai ser contra um homem. E ela tá aqui pra aprender a se defender.
Tinha
então ele não tinha dó.
Uhum. Era o que, judô?
Era karatê.
Karatê.
Só que assim, meu mestre, gente, se meu mestre estiver ouvindo esse podcast, me perdoe. É o seguinte, eu brincava que ele queria ser o Goku, gente. Porque assim, ele era mestre de karatê, mas ele era aluno de outras artes. E aí quando eu falei pra ele que eu queria aprender karatê, mas pra me defender, aí, todas as aulas que meus colegas não iam, que eram durante a semana, o pessoal faltava muito. Geralmente, durante a semana, as pessoas faltam e vão, geralmente, só no treino de final de semana.
Uhum.
E aí, quando não ia ninguém, ele dizia assim, não, hoje eu não vou te ensinar nada de karatê. Aí, ele ensinava golpe de judô, eu aprendi de luta de jiu-jitsu. Ele dizia sempre que eu tinha que aprender, eu odiava a luta de chão, gente, aquelas lutas de mobilização, porque o peso conta muito.
Uhum.
Né, o peso do seu adversário. E aí, eu lembro que eu dizia pra ele que eu detestava, que eu não ia querer levar a luta. Ele disse assim, o problema é esse, tu não quer levar a luta pro chão, mas e se alguém te levar pro chão? Aí ele ficava o tempo todo, ele jogava isso, do tipo, se você tiver uma situação assim, se o cara te derrubar, você vai ter que fazer isso. Então ele não tinha dó. Então eu aprendi muita coisa de outras artes, tanto que acabei me apaixonando pelo Aikido. E aí, né, quando eu fui morar, morei alguns anos em Santa Catarina, morei 2 anos, aí eu cheguei a praticar, fazer aula de Aikido lá já. E, assim, infelizmente não deu para prosseguir, né, porque foi lá que eu me acidentei da segunda vez. Aí eu rolei errado por cima do ombro e foi que onde tudo começou.
Entendi. Legal. Então você tá meio que assim no hiato, mas de repente logo volta, né? Vamos torcer aí.
Ai, tomara, eu estou torcendo.
Legal. E você, Rafael?
Eu, por um bom tempo da minha vida, eu fiz natação e judô, né? Eu fiz judô também, né? Uma arte marcial. Só que eu sempre me dediquei muito mais ao futebol, né? Tanto que quando eu fazia, né, a natação e o judô, eu não gostava muito, né, de fazer natação. Eu fazia mais natação pela minha saúde, né? Por problemas respiratórios e tal, né? O judô, porque, né, eu fazia, né, eu sempre quis iniciar, né, uma arte marcial, só que eu acabei não curtindo tanto também. O que eu gostava mesmo era do futebol, né? Eu comecei bem pequenininho, né, fazendo futsal, né? Aí eu, né, fui crescendo e entrei pro futebol, né? Já fui, né, já joguei em time do colégio, né? Joguei no time da faculdade também, né? Só que agora eu dei uma parada, né? Dei uma parada agora só pra... Por causa dos estudos, né? Mas eu tô louco pra voltar, né? Eu só jogo só aquela famosa pelada do final de semana, né? Por enquanto, né?
E você é bom de bola mesmo? Bom de drible?
Não sei, né? Me falam que, que eu jogo direitinho.
Você joga na frente, atacando?
Não, eu jogo lá atrás, eu sou zagueiro volante.
Zagueiro arranca-toco, futebol clube?
Jogo na zaga, é que eu sou alto, né, tenho 1,93m, né, aí sempre me botam lá atrás.
Caramba,
eu
gosto, bicho, de, sério?
Sério, mas eu gosto de, mas eu não gosto de ficar muito na zaga não, eu gosto mais de participar, né, mais pra cima, né, por isso que eu jogo mais nessa área de volante, né, por aí. Mas eu jogo bastante agora, mas eu jogo bastante futsal, né, futsal tem bastante movimentação, né.
Mas aí, cara, eu não lembro de ter visto um jogador dessa altura jogando futsal, nem na empresa lá onde a galera joga, nas empresas onde eu já trabalhei também. Mas legal.
Que sempre querem me futebol? Colocar no gol, né, por causa da altura, né, mas eu, né, mas não gosto de ficar no gol.
Fechar o gol.
Eu gosto bastante de futebol.
Tá. Legal, e futsal é uma correria do caramba, né, lá e cá toda hora, né?
Sim. Né?
Legal, e futebol também tem muito contato, né, pra você se machucar, putz, facinho.
Pois é, eu sempre tive sorte com lance de lesão, assim, acho que eu nunca quebrei nenhuma parte, nenhum osso, né, do meu corpo e tal, né, e eu sou alto, assim, né, meio desengonçado e tal, mas no futebol eu nunca quebrei nada, assim, luxação, assim, uma ou duas, assim, né, durante todo esse tempo, né, que eu jogo, mas, assim, quebrar e alguma torção séria, uma coisa mais séria, assim, né, de ficar meses parado, nunca tive, não.
Joia. Bom... Eu também sou do esporte, sempre pratiquei esporte desde criança, fiz vôlei, teve uma época na adolescência que corri de bicicross, fiz handball, e atualmente, quando eu deixo a vagabundagem de canto, eu corro um pouco, garanto meu 5K ali, faço algumas corridas de rua, e a minha paixão que é o tênis. Então, são esses dois esportes que eu tenho praticado atualmente, tenho vontade, muita vontade de voltar para a bike. Eu que sempre andei de bike, fazer cicloturismo, mas vamos ver aí como essas coisas acontecem, né? Administrar o tempo. E é isso aí. E eu queria saber de vocês, saber da gente, né? Na opinião de vocês, como as redes sociais, as redes de contato auxiliam, facilitam as pessoas a praticarem seus esportes e seus hobbies? Quem quer começar? A Gabi tinha falado uma coisa, conversando com ela em off, você me falou de uma coisa em relação à segurança aí, né, Gabi?
Então, no estado que eu moro, esse negócio de... O problema da segurança é um negócio meio complicado aqui. Uhum. Então, a gente tem, às vezes, muito problema de frequentar certos lugares por medo de assalto, essas coisas todas, e o nosso trânsito... Eu costumo brincar com as pessoas, né, que não conhecem, eu falo assim, que quem dirige aqui em Macapá dirige em qualquer lugar do mundo, inclusive na Índia.
O trânsito é terrível?
É horrível, é coisa de doido aqui, um negócio maluco. Você fica meio estressado às vezes, mas enfim, a gente vai levando. E devido a isso, o pessoal aqui com medo da violência, e lembrando que eu moro na região perto da linha do Equador, então o clima aqui não ajuda, né, para praticar, por exemplo, esporte em certos horários por causa do sol, né, que leva a desidratação, as pessoas têm insolação, aquela coisa toda. Então, assim, geralmente o pessoal pratica esportes ou de manhã muito cedo, aproveitando aquelas primeiras horas da manhã, ou no final da tarde. Só que o final da tarde tem aquela história: segurança, trânsito ruim, ruas mal iluminadas, aquela coisa toda. Então as pessoas aqui se organizam muito em grupos de WhatsApp para praticar alguns esportes. Por exemplo, meu cunhado, ele participa de um grupo de ciclistas, que eles se reúnem, né, e fazem alguns percursos aqui, por exemplo, daqui cidade vizinha, que é Santana, que é 20 quilômetros, e assim eles vão fazendo. Para fazer o percurso de forma segura, devido às nossas estradas não serem bem sinalizadas, nem iluminadas, etc e tal, eles sempre têm um carro que eles chamam de carro batedor. O carro que vai atrás do grupo. O carro, além de carregar, por exemplo, bicicleta de quem não dá conta de percorrer, né, percurso inteiro, alguém que passe mal, alguma coisa assim, ele também serve de alerta, né, e meio que segurança para o grupo todo, porque se alguém vier em alta velocidade, por exemplo, e acontecer de não ver, né, em algum trecho escuro, alguma coisa parecida, não conseguir sinalizar, ele vai ver que tem um veículo ali na frente. Então, se ele tiver que bater, ele bate no veículo, ele não bate nos ciclistas. Uhum. Então, tem essa questão. E, por exemplo, no meu condomínio, como a gente tem uma quadra de esportes, ele é todo organizado. O pessoal tem jogos de vôlei, basquete, futebol que eles jogam na quadra de esporte, né? E é tudo organizadinho. E às vezes eles fazem aqueles splits de corrida. Tem umas áreas aqui que dá para correr no estacionamento do condomínio. E aí eles fazem aqueles tomada de tempo que você escolhe um percurso curto e vê quem consegue alcançar e tal. Então o pessoal se organizou muito aqui. Eles estavam planejando aqui no condomínio de fazer aquele esquema de você chamar pessoas que são freelancers, né, para dar de repente aula de um determinado tipo de capoeira, judô, para usar o salão de festas aqui do prédio para administrar aula para as pessoas que estiverem interessadas. Uhum. Eles até passaram a lista e tal, né, que era ver o interesse do público, para ver quem queria, porque aquela história, como aqui é mais complicado o negócio de segurança, a cidade ela cresceu de um jeito meio esquisito, então, por exemplo, não tem áreas para estacionar perto, às vezes, de academia, coisas do tipo. Então a pessoa pensa assim: poxa, eu passei, trabalhei hoje o dia todo fora, em vez de eu ir ainda para uma academia fazer atividade, eu posso fazer dentro do meu condomínio, num local que é seguro, que é vigiado, onde eu não vou ter que lutar para estacionar o carro, nem nada parecido. Aqui a coisa mais comum que a gente vê é o pessoal caminhando, fazendo caminhada. Eu tinha uma vizinha que ela tinha um horário maravilhoso para fazer caminhada. Caminhada não, ela corria às 3 horas da manhã. Uhum. Porque como eu escrevo, às vezes eu troco o dia pela noite. E às vezes eu ia tomar, sei lá, alguma coisa, um chá lá na sacada, quando eu vi ela passando correndo. Então, nossa, é uma coisa que mulher nenhuma faz em lugar nenhum do mundo. Entendeu? Correr sozinha às 3 horas da manhã. Entendeu? Nossa. E ela pode fazer isso por causa da segurança do condomínio. Uhum. E então, tem essas coisas, né? Que hoje, com essa parte da tecnologia, você pode se informar, você pode formar grupos justamente buscando que as falhas que a gente tem hoje, que é essa questão da segurança, ou até afinidade. Eu acho que eu cansei de ver gente que, por exemplo, começou correndo sozinho e, de repente, criou um grupo. E aí, hoje em dia, o pessoal todo se reúne para correr juntos e tal, para andar de bicicleta, que é o caso do meu cunhado, para jogar, como fala, famoso futebol, e assim vai. A tecnologia veio para ajudar isso, né?
Uhum. Você está em Macapá?
Isso.
Quantos mil habitantes aí? Você tem ideia?
Deixa eu ver, leitores, eu sei que é mais de 500 mil, mas eu não tenho ideia. Realmente não tenho ideia.
Aqui perto de casa, as pessoas também usam muito o WhatsApp, né, para se comunicarem, para formarem, né, os grupos, né, para fazerem essa atividade, né. No grupo da pelada, né, ele bomba, né, de tudo quanto é informação, menos sobre pelada, né. A gente só se reúne, a gente só marca o horário, né, e vai. Só que para falar realmente sobre o esporte, não, a gente não fala tanto, né. eu acompanho muito mais, assim, umas notícias, né, sobre o futebol, mais no Twitter, né, e em aplicativos, né, que quando eu quero mais uma parte de dados, né, sobre os esportes, eu tenho um aplicativo aqui que eu acompanho bastante, né.
Tá. Agora eu lanço... Ô, Rafael, você tá onde?
Eu tô no Rio de Janeiro.
Você tá no Rio de Janeiro, tá. Beleza. Você tá naquele aplicativo lá do... Como é que é o nome? Como é que é? Oh, meu Deus. Aquele da Globo lá? Todo mundo entra? A maioria das pessoas comenta pra caramba.
Ah, do...
Cartola.
Cartola? Cartola, sim. Isso. Eu tô no Cartola também.
É, o Cartola bombou, né? Esse aplicativo aí.
Sim, sim. Os aplicativos, né, de fantasy, né, eles bombam pra caramba, né? Tem o de... Uhum. Eu, como eu comecei a acompanhar também futebol americano, né? Eu quis começar também a participar do fantasy de futebol americano. Só que pra mim ainda tá muito complicado, né? Ainda as posições e tal. Aí eu deixei pro lado um pouco, né? Eu deixo primeiro aprender, né, sobre o esporte, né? Que também tem isso, né? Eu acho que esses aplicativos, eles não são tão... Eles não são abertos para quem ainda não conhece, né, sobre as posições, né, do esporte, né, e tal. Só para quem de fato conhece, né? Aí você vai montando, né, seu porque para você poder ter sucesso nesse aplicativo, você tem que saber, né, do cada posição de cada jogador, né, para colocar e para poder conhecer cada jogador, né?
E estudar, né?
Estudar, exatamente, né? Você tem que estudar cada time, né?
Acompanhar, né, de perto, poder... né?
É, exatamente, né? E eu uso o Cartola, né? Porque eu conheço futebol, né? Só por enquanto. Né?
Legal. É isso aí? Uhum. Tá. Bom, eu, da minha parte aqui, sobre isso, eu vou falar o que aconteceu comigo. O que aconteceu e o que tem acontecido. Bom, eu, como eu falei para vocês, a minha paixão de uns anos para cá é o tênis. E em 2007, assistindo uma partida de tênis pela ESPN, eu ouvi um comentarista falando que os assinantes podiam enviar e-mail, né? E naquela época era e-mail mesmo, o Twitter não estava tão assim utilizado pelas empresas, acho que nem estava sendo, não estava bombando ainda. E a gente podia enviar e-mail com perguntas e curiosidades sobre os jogos, né, que eles estavam transmitindo. E esse comentarista falava de um blog que ele administrava, e a gente podia entrar e interagir com os leitores que tinham por lá no blog dele. Era o Paulo Cleto. O Paulo Cleto, ele, para vocês terem uma ideia, ele já foi técnico da seleção brasileira de tênis, que disputa a Copa Davis, né? A Copa Davis é disputa por países. Então ele já foi capitão, e ele escreveu um livro do Guga também. Gustavo Kirten e Roland Garros, Uma História de Amor. Ele escreveu esse livro, ele já foi cronista em alguns jornais, e ele tinha esse blog. E aí, ouvindo ele falar do blog, eu comecei a frequentar o blog, a ler os posts que ele publicava quase que diariamente. E eu comecei a notar que as pessoas que sempre frequentavam e comentavam os posts eram sempre as mesmas. Dificilmente entrava alguém diferente. E com isso a galera começou a ter uma interação muito grande, começou quase que virar uma rede social ali. E o que aconteceu que hoje, isso foi em 2007, o blog já existia já há alguns anos. Hoje existe uma amizade, grupos de amizades que surgiram a partir dali. Então, no caso, eu tô aqui em São Paulo, a gente começou a fazer encontros, né? E vinha gente de tudo quanto é canto. Eu já hospedei um amigo aí lá do blog, que veio de Manaus. Tinha gente que vinha de Minas, do Paraná, Mato Grosso do Sul. Então a gente... É, muito legal. E a gente pegava um final de semana, agendava, né, avisava todo mundo. Com antecedência, as pessoas se programavam e vinham. E, além disso, hoje já teve gente que foi para o exterior assistir partidas de torneio grande, assim, né? E foi mais de um, a galera se reuniu e foi junto. Então, aí já aconteceu de pessoas estarem... De alguém casar e passar lua de mel em algum canto e coincidir de alguém do blog morar próximo dali, aí passar por ali e ficar um dia na casa da pessoa. Então, foi uma coisa... muito legal. E hoje tem grupos no WhatsApp por conta disso, e grupos no Facebook também por conta disso. E a galera se fala até hoje, né? Tem contatos até hoje. Marca jogos e por aí vai. Então, achei isso uma coisa... É muito difícil. Claro que tinha. Essa eu tô contando a parte boa, né? Mas também gerou muitas brigas, tinha os haters. Mas, assim, a parte bacana que ficou foi essa amizade aí inesperada, né? Que todo mundo se conhecia apenas virtualmente. Mas gerou muita amizade no mundo real. E isso é uma coisa que a gente fala até hoje, né? Que como... inesperada, né? Acabou acontecendo.
Você falou do lance dos hobbies, né? E muitas pessoas que costumavam escrever, né, sobre os esportes, né, abriram um blog. E o blog ficou tão famoso que virou um emprego, né, das pessoas, né? Virou realmente de blog, as pessoas começaram a tirar o sustento dali, né, da popularidade, né, do blog, né? E elas começaram a escrever apenas por um hobby, né? Unindo as pessoas, né, nos comentários.
Esse blog mesmo que eu tô falando para vocês, o do Paulo Cleto, ele tinha assim ele deu uma parada, mas ele tinha um acesso gigantesco, e dependendo do assunto então que ele postasse ali, né, fosse um pouquinho mais polêmico, nossa, era incrível, bem como você está falando mesmo. E em cima disso que você falou agora, Rafael, muitos atletas e treinadores utilizam das redes sociais, né, das suas redes de contato, para gerar conteúdos, dicas, demonstrar algum método, novidade. Isso acaba sendo uma excelente vitrine, né? E também uma ferramenta de empreendedorismo, né? Vocês sabem de algum caso? Vocês querem comentar de algo que vocês conheçam nesse sentido?
Assim, no esporte, né, que eu mais sigo, né, que é o futebol, eu vejo várias pessoas, né, que gostam, né, que jogam futebol, e elas usam o YouTube, né, que é uma plataforma que acho que é a mais popular, né, para você, quando você cria, né, algum conteúdo que você quer mostrar, né, de fato, né, aquilo que você faz, que é um pessoal que um pessoal te assiste, né, te siga, né, e muitas dessas pessoas, elas criam, né, tem alguma certa habilidade, não sei, e elas criam um canal no YouTube, né, para mostrar, né, para as pessoas e dar dicas e unir o pessoal, né, daquele esporte, né? E com isso as pessoas vão, né, de hobby, né? Aquilo passa, né, a ser a profissão da pessoa, né, que tá ali, né? Essa é uma das plataformas, né, que as pessoas usam, né?
Exatamente, porque é visual, né? Uhum. Eu sei de alguns treinadores que fazem isso, são professores que trabalham ou possuem alguma academia e postam quase que diariamente conteúdos, né, dicas de treino, de tática, de alimentação, e isso acaba sendo um portfólio, né, que cativa o público, consegue alavancar os negócios deles, né, ficam mais conhecidos, criam mais empatia, né, com possíveis clientes, né, cria até mais credibilidade, né, pro negócio dele, né?
E as pessoas que seguem ele e que comentam no canal, né, elas acabam virando uma rede, né, que elas, né, começam a se comunicar e trocar dicas, né, dicas entre elas, né, também, né? Acaba criando uma própria rede ali de contato, né, entre eles.
Exatamente. Outra coisa que eu vejo muito, eu vejo muito acontecer com corredores e com quem pratica ciclismo. Utilizarem de aplicativos como Strava, por exemplo, que ele começa a divulgar os tempos, começa a divulgar as performances, as evoluções, e ele fica postando aquilo, né? E nas corridas de rua também, né? As corridas atualmente são todas realizadas com chip, então, no mesmo dia que você correu à tarde, você já tem o resultado ali real, você já divulga aquilo na tua rede. Aí é um corredor que utiliza para divulgar, para tirar onda do outro, para comparar as corridas passadas, ver se ele está evoluindo, se ele está estacionado. Acho bem interessante isso aí, né?
Verdade, eu já vi muita gente comentando isso. Na verdade, eu acho que muitas dessas coisas surgiu com aqueles aplicativos, né, que monitora batimento cardíaco, até a qualidade do sono. Tem um que é aquele que o pessoal usa direto, aquelas pulseirinhas, né? Uhum. Aí ele diz quantas horas você dormiu no dia, como está seu batimento cardíaco, como está isso, isso e aquilo. Isso é um apanhado de informações.
Verdade. Tá tudo ali, né?
É, as pessoas compartilham, né, e vão comparando, né, umas com as outras, né, isso que é legal também, né, que uma acaba, né, uma acaba fortalecendo a outra, acaba apoiando a outra, né, nas redes sociais, ou até não, até o contrário também, né, fica com inveja da outra porque a outra andou mais, correu mais na semana.
Tá
com...
Mas talvez isso até ajude, assim, principalmente aquele pessoal que não tem muita vontade, né, acorda aquele dia assim, ah, não sei se eu vou hoje pra academia, não sei se eu vou sair pra correr, aí vê um amigo postando, né, que ele fez não sei quantos quilômetros, ah, não, não vou deixar fulano ficar na frente, não, vou lá. Aí a pessoa deixa a preguiça de lado e sai.
É.
Pois é.
Fica instigado, né? Vendo os outros postando, né? Não quer ficar atrás. E em cima disso aí, não sei se vocês assistiram hoje, eu tava hoje de manhã, eu tava olhando a pauta e eu vi uma reportagem no Esporte Espetacular. Não sei se vocês assistiram. Que é justamente sobre essa coisa de a pessoa querer mostrar que ela está evoluindo. Com isso, está crescendo muito e está havendo uma preocupação enorme de ostentação, da pessoa querer ostentar. E com isso, está aumentando o doping no esporte amador. Então, diz que está uma coisa assustadora, porque pela internet ele consegue acesso aos aquelas drogas performance e você não precisa de receita, né? E tá um negócio preocupante. Teve depoimento de um atleta lá, ele falou assim, meio que ele não mostrou o rosto dele, né? Ele falou das coisas que estão acontecendo, tá acontecendo bastante no triatlon. E aí eles fica aquela questão, né? Pô, o cara não vai ganhar nenhuma medalha olímpica, ele não vai ganhar dinheiro com aquilo, é um atleta amador, e mesmo assim ele se põe em risco para mostrar para os outros que ele está tendo uma performance melhor, né, maior. Mas, na verdade, é uma mentira, né? Porque não está sendo natural, né?
Exatamente. Sim. Esse que é o problema. Sempre tem esse problema, né? Aliás, qualquer coisa que você puxa muito para esse espírito competitivo que é da natureza do ser humano, sempre vai ter aqueles que tentam ir pelo famoso atalho, né?
Exato.
Então... seja nesse dentro do universo do esporte, também não ia ficar diferente. Acontece isso entre esportistas, né? Que o cara, ele tem que ganhar medalha, ele tem que fazer isso. E no caso agora, como você tem uma competição velada ali, né, dentro de redes sociais, o cara quer ser melhor que o vizinho dele, quer ser melhor que o melhor amigo, e assim vai. E aí ele vai por esses caminhos. É um negócio muito complicado lidar com essa parte que é o ser humano.
Como essas redes, elas facilitam, né, da gente ter acesso, né, às informações que vão fazer bem pra gente, né, elas também têm a natureza do ser humano, né, como a Gabi falou, e o ser humano às vezes sempre quer levar vantagem e tem acesso também a essas, né, a essas vitaminas, né, essas dopings, né, essas coisas, né.
Verdade. Eu tô lendo aqui no site uma parte da reportagem, e um dos especialistas, ele fala aqui, ó: hoje o doping no amador é muito maior do que o doping profissional. A gente não sabe mais quem toma ou não. O acesso é tão fácil, a coisa é tão mascarada e ao mesmo tempo tão declarada que a gente não acredita em mais nada. É fácil comprar, é bem fácil. Se você for uma farmácia hoje, você não precisa nem de receita para comprar, lamento técnico. Marcos Danta é um atleta amador de Ultraman e também técnico de triatlon. Ele acha que o doping tem aumentado por conta da vaidade dos atletas em ostentarem grandes marcas nas redes sociais. Olha isso.
Né? É triste, né?
Triste, né? Verdade.
E assim, começa com uma boa intenção, né? Termina desse jeito, né?
E se colocando em risco de vida, né? Ele nem sabe, né? E agora vamos falar com o nosso convidado, que é o Thiago Dutra. O Thiago é um analista de sistemas e o desenvolvedor do aplicativo Champs. Thiago, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo ao Confiante. Conta pra gente, pro ouvinte do Confiante, o que é exatamente o aplicativo que você desenvolveu e qual é a proposta dele.
Beleza. Boa noite, galera. Tudo bem aí? Como o Jeff disse, eu sou programador, analista de sistemas, e o Chanks, ele começou de uma ideia na empresa onde a gente trabalhava, né? Que fica em São Paulo, eu sou de São Paulo, e surgiu da demanda no mercado de falta de prestadores de serviços, e como tinha, a gente analisou essa área, viu que tinha muitos consumidores, mas tinha poucos prestadores de serviços, então, não que não tinha prestadores, não tinha um lugar onde a gente podia reunir esses prestadores de serviços. Foi onde surgiu a ideia de mercado, a gente criar esse aplicativo Champ. O que consiste na ideia? A ideia é juntar prestadores de serviço com os consumidores. É uma plataforma grátis, onde o prestador de serviço ele cadastra o que ele faz de melhor. Um exemplo, a Gabriela, ela é uma escritora, ela pode entrar no site, relacionar o que ela gosta de escrever livros, se alguém se interessar pelo serviço, se tiver alguma coisa, pode chamar ela para escrever. Ou até mesmo o Rafael, como jogador, se alguém estiver precisando para montar um time, e o Rafael deixar a prestação de serviço dele como jogador no site, e alguém requisitar o serviço dele, pode chamar. O Rafael deixa lá o serviço dele exposto e a pessoa entra em contato. A gente deixa a plataforma aberta para a pessoa telefonar, chamar pelo WhatsApp, mandar SMS, um e-mail, se tiver. E é um mapa. A aplicação, se vocês entrarem depois e derem uma olhada, é um mapa livre. Você vê onde tem os prestadores perto de você.
Algo como acontece com o Uber.
Isso. A plataforma, ela tem duas modalidades. Ela pode ser um prestador fixo, como uma loja, um estabelecimento, ou um prestador móvel, onde ele fica seguindo a pessoa no mapa. O prestador de serviço, ele fica andando pelo mapa. Um exemplo, um motoboy, um entregador de gás. A pessoa pode chamar aquela pessoa que esteja perto dela. Então, o mapa, o aplicativo, ele cruza essas informações baseado na geolocalização das pessoas e traz as pessoas que estão mais perto, os prestadores que estão mais perto da pessoa que requisitou o serviço. É uma plataforma legal, está começando agora. Como tudo no Brasil é um pouco difícil, como a Gabriela citou, a gente precisa de marketing, precisa de divulgação. E eu creio, na minha análise, que essa é uma das partes que mais requerem dinheiro, que mais requer verba. Porque para publicar, para divulgar, é um pouco caro no Brasil.
Né?
E é isso que a gente depende. A plataforma existe, está aí para ajudar, mas ela requer uma divulgação.
Tá.
E é isso que a gente está batalhando. Pode falar.
E onde eu encontro o aplicativo? Ele está nas lojas virtuais, ele é só Android, só Apple, ele está nas duas plataformas? Fala disso aí.
Não, hoje ele está tanto na Android, quanto no iOS e tanto na web.
Legal.
Eles estão nas três plataformas, está lá para baixar gratuito, se você quiser prestar um serviço, ou se você quiser ser só o consumidor. A aplicação está lá, aberta, livre. O pessoal pode acessar do computador, do Android, do iOS. É a mesma versão para todos. Não vai ter nenhuma diferença entre um e outro. E está lá, aberto.
E já está disponível. Já está em produção, já está disponível. Legal. E é gratuito, você falou, né?
Totalmente gratuito. Tanto para baixar como para prestar um serviço. É totalmente gratuito.
Ô, Thiago, e através do Champs, se eu quiser solicitar, por exemplo, igual a Gabi falou, um professor de karatê, eu posso chamar pelo aplicativo?
Pode, você pode chamar, tanto como você pode ver os que estão perto de você, tá? Os que estão mais perto de você. Você não precisa chamar um cara que está 30 quilômetros, Você vai ver no mapa as pessoas que estão mais perto. Vai ver que tem um professor de karatê ou uma quadra de tênis a 5 quilômetros da sua casa, 2 quilômetros, 1 quilômetro, 30 metros. A plataforma está lá, para deixar a pessoa escolher mesmo.
Tiago, o aplicativo ele tem algum sistema de feedback? Por exemplo, você sabia? As pessoas podem comentar sobre o serviço daquele profissional e pessoas podem ver sobre isso? Como é que funciona isso?
Hoje, a pessoa não pode comentar. Está sendo desenvolvida essa parte, que a pessoa pode... Porque o seu ponto de vista, Rafael, é até interessante, porque a pessoa pode reclamar de um serviço. Aquele prestador não é legal. Então, ele dá uma estrela para ele ou pontua esse prestador para as outras pessoas não serem enganadas, entre aspas. Não que ele... Sim. Sabe? Porque o nosso aplicativo ele tem o intuito de juntar o útil ao agradável. Juntar o prestador de serviço com o consumidor. A gente não consegue saber se aquele prestador de serviço ele vai prestar um bom serviço ou se... acontece alguma coisa, não sei, o cara promete uma coisa e não faz, sabe? Mas é muito bom, isso está sendo desenvolvido. Nessa primeira versão a gente só quis juntar a base, deixar muitos prestadores se cadastrarem e muitos consumidores baixarem o aplicativo para realmente ter volume de dados e o aplicativo se expandir de um modo geral, assim, ele ganhar forma e ganhar conteúdo, né?
Uhum. É uma excelente ideia, cara. Gostei dessa ponte que vocês estão fazendo para juntar o... Realmente tem uma demanda das pessoas que hoje em dia eu vejo bastante gente pedindo para o vizinho, né, telefone de um cara que faz determinado serviço, né? E como a gente tem um celular na palma da nossa mão, né, podendo procurar vários outros serviços, né? E muitas pessoas às vezes não sabem, né? Não conseguem usar a internet para poder procurar esse prestador de serviço. Muitos prestadores de serviço não conseguem usar a internet para poder ter o seu, né? Para poder vender o seu peixe, né?
Verdade.
É bem legal.
E isso ajuda que na crise que a gente está, a pessoa, se ela sabe fazer alguma coisa muito bem, ela pode prestar um serviço e ajudar na renda, né? Na renda que, se tiver com a dificuldade, ela pode fazer disso de um meio de vida, né?
Ô, Thiago, você me falou alguma coisa de o aplicativo, além dele unir, né, as duas partes, né, o usuário e o prestador de serviço, você tem como alguma coisa ali nele que destaca o prestador, né? Se eu colocar uma logomarca, ele vai servir até como uma espécie de divulgação do trabalho dele, né? Fala disso aí.
Sim. Hoje no mapa, como essa versão é a inicial, ele tem que escolher uns ícones que a gente deixou lá para a pessoa, para os consumidores acharem fácil. Tipo, uma quadra de tênis, como o Jeff gosta de praticar o esporte, ele vai ter lá um logo de uma quadrinha de tênis. Uma escritora vai ter um papel e uma caneta. Um jogador de futebol vai ter uma bola de futebol. Mas, numa segunda versão que está sendo preparada, o prestador vai poder contratar para deixar um logo dele exposto de um tamanho maior para ser mais localizado no mapa. Mas isso vai ser mais para o futuro, para a gente poder divulgar melhor o prestador e poder ganhar um pouco de dinheiro. Mas isso ainda está em estudo. Hoje a plataforma é grátis, não tem custo nenhum, mas os ícones que estão lá são os ícones padrões nossos.
Tá.
Mas no futuro... A gente está planejando ainda de deixar uma logomarca de uma empresa, do Itaú, por exemplo. É um banco que quer deixar lá um logo do Itaú grandão no mapa. Então, para ela ter esse serviço, ela vai ter que pagar, porque ela vai ter um destaque.
Sim.
Mas isso é uma segunda versão, a gente está estudando ainda, não tem nada fechado. O que a gente está focando mesmo é a divulgação do aplicativo no mercado.
Legal, muito legal. Ô, Thiago, e se assim, eu sou um usuário, eu vi lá Champs, baixei na loja virtual, na Play Store ou na Apple Store, e aí comecei a utilizar, eu tô com dúvida. Eu tenho algum local que eu posso tirar alguma dúvida? Como é que é?
Tem no próprio site do Champs.
No site do Champs.
Tem umas perguntas e respostas padrões, se a pessoa quer prestar um serviço. como que ela faz para se cadastrar, como que ela faz para deixar inativo por um tempo o cadastro dela. Um exemplo, o cara tem um estabelecimento, a pessoa tem um estabelecimento que funciona das 8 às 6 da tarde. Para ele não receber ligações, depois do expediente, ele pode entrar no aplicativo e tirar que ele está visível no mapa. Para ele não ser incomodado na hora do descanso dele. Uhum. Isso lá no site a gente mostra todo o passo a passo. Tem várias perguntas e respostas de dúvidas de prestadores, de clientes mesmo.
As perguntas mais frequentes, né?
Isso. Deixamos lá para facilitar mesmo.
Bacana. Legal, cara.
Muito bacana essa ideia.
Legal, a gente viu a dificuldade no mercado, né? Tentamos trazer isso pro meio tecnológico, para deixar mais fácil, como o Rafael citou. Muita gente não sabe usar tecnologia, outros já sabem. Então a gente deixou uma plataforma bem simples para deixar as pessoas se acharem na prestação de serviço e no consumo do serviço.
Eu vi que ele é bem interativo, né, Thiago? Ele é bem facinho, né?
É bem tranquilo. Não tem que preencher nenhum cadastro na parte do consumidor. Ele já entra, visualiza no mapa o que ele precisa, entra em contato com o prestador e já fecha o negócio. Aí já é por parte deles, né? Deixa eles se entenderem, se comunicarem, fecharem o negócio.
Então, isso aí é sempre entre o prestador e o usuário. A empresa de vocês, o Champs, ele não passa nenhuma transação por ele, pelo menos na versão hoje, é isso?
Não. Não passa nenhuma transação.
Entendi.
Não tem, nessa primeira versão, como o Rafael perguntou, não tem nenhum feedback ainda, porque a gente está popularizando o aplicativo, mas no futuro vai ter um feedback para deixar um controle melhor para o consumidor, para ver se ele não está sendo enganado, se alguém já caiu num golpe, deixar mais seguro o aplicativo.
Tá. Legal. E eu vi que teve uma reportagem, né, falando mais detalhadamente do aplicativo, né, a aplicação dele, para quem se destina. Teve uma matéria, né?
Teve uma matéria num blog que a gente conseguiu chamar um pouco de atenção. Aí ele fez uma matéria e publicou. Depois a gente até comenta, deixa nos comentários do post aí.
Isso que eu ia te falar. Passa pra gente o link, que daí eu vou passar pro editor pra ele colocar no post.
Aí fica mais fácil para as pessoas verem, né? E é o que eu digo, é o marketing. Começa com marketing, divulga com marketing, termina com marketing. O aplicativo em si, se ele for feito, beleza, tá feito, mas como que você vai espalhar a notícia? Como que você vai espalhar que isso existe, né?
Legal, gente. Alguma dúvida aí, Gabi e Rafael?
Não.
Tranquilo? Beleza. Ô Thiago, alguma coisa que você queira acrescentar?
Não, é só o aplicativo tá lá, quem está nos ouvindo aí, quem quiser baixar, vai ser muito bem-vindo. O aplicativo aí está aberto para todo mundo, não tem
tá.
Por que bloquear para alguém. Está lá aberto para todo mundo, quem quiser baixar.
Champs, né? É uma brincadeira com a... Champs. Você falou que era uma brincadeira com a palavra champion.
Isso.
Tá, beleza. Então tá, ô Thiago, então depois você manda para a gente... Vou pegar o site, né, certinho. Vou pegar para deixar no post, né? O site, sei lá, a página no Facebook, tá?
O link das lojas, vou deixar isso com vocês aí.
Isso, passa para mim, que daí eu já mando pro Rodrigo para ele editar e colocar no post.
Não, pode deixar.
Beleza?
Tarefa.
Bom. Hã?
Tarefa de lição de casa.
Legal. Tá. Bom, eu acho que é isso, galera. Eu, da minha parte, tá tranquilo. Eu espero que o ouvinte do Confiante não estranhe muito. A gente tentou aqui seguir mais ou menos os padrões que o Rodrigo faz o programa. Tentamos trazer um conteúdo que seja interessante em cima daquilo que o projeto, né, tinha sugerido, né, que seja em cima da internet. Bom, eu deixo aqui meus agradecimentos a Gabi, o Rafael, o Thiago, obrigado por comparecer e explicar sobre o aplicativo, tá?
Obrigado pela oportunidade aí, galera. Gostei muito, hein?
Legal. Obrigado, Thiago. E, galera, fiquem à vontade para fazer suas considerações.
Das as redes, né?
Isso.
Pode começar, Gabi.
Então, gente, eu agradeço o convite, de ter participado, foi muito bacana, sabe, poder falar de esporte, falar de Boston, saber que tem, poxa, sabe, é um aplicativo legal no mercado, realmente é muito bacana a ideia, e eu vou deixar aqui meu link para vocês me encontrarem, enfim, vocês podem me encontrar tanto no podcast do Elias, quanto no Zcast, do Cultura Nerd Geek. Lá também eu publico uma das minhas fanfics.
Legal.
E vocês também podem encontrar todos os outros meus trabalhos, inclusive os links para esses locais, redes sociais, o que vocês quiserem encontrar no meu site www.gnferreira.com.
Bacana. Rafael?
Queria agradecer a todo mundo, o Jefferson, a Gabi, o Thiago, né, pelo podcast e sucesso, né, o Thiago, o aplicativo dele, né?
Obrigado, Rafa.
Legal.
E dá aqui minhas redes sociais, né, falar com que eu sou lá do podcast Sabrina Nós, né, já tinha falado, e o nosso site é o sabrinanos.com.br, né, e lá você tem todos os nossos episódios, né, e todas as nossas redes são Sabrina Nós, @sabrinanos, né, e é isso aí.
Bacana. Bom, e eu sou o Jeff, sou lá do Tenistas em Ação, um podcast que tem a proposta de fomentar e dar voz às pessoas relacionadas ao esporte tênis, esportes, demais esportes de raquetes. Lá tem histórias de projetos sociais, de treinadores, de ex-jogadores, histórias muito legais, histórias de superação. Mesmo quem não seja do esporte tênis, dá para fazer uma reflexão e com a atividade que exerce, com o esporte que pratica, bem legal. Eu sou suspeito para falar, mas eu indico, é o www.tenistasemação, tenistas no plural, tenistasemação.com.br. Ok? Thiago, obrigado também aí, tá? Obrigado por participar, por ter aceito o nosso convite, e tenho certeza que os ouvintes aí, o ouvinte do Confiante vai curtir, e espero que eles comecem a utilizar o teu aplicativo. E sucesso para vocês aí, beleza?
Beleza, valeu.
É isso aí, galera. Obrigado, viu? Obrigado pela participação de todos. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
Valeu, valeu, galera. Obrigado.
Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Valeu.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback. Seja no nosso site, confiante.com.br, no nosso e-mail, contato@confiante.com.br, Twitter, @confiantecast, ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.